Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso super dia, nossa
Nossa
estreia.
estreia maravilhosa.
Hoje é um dia mega especial para a gente. Estamos aqui estreando esse programa que foi muito idealizado. Surgiu de uma longa conversa, primeiro, mas já vinha sendo um sonho, um objetivo há muito tempo, que é o podcast Melhoramente. Então, sejam bem-vindos, vocês que estão entrando. A ideia desse podcast, do Melhoramente, é trazer histórias de pessoas comuns, de gente como a gente gosta de dizer, que transformaram as suas vidas através da inteligência estratégica comportamental e também da inteligência emocional. Então, a princípio, a gente vai fazer esse podcast sempre uma vez por mês, no início de cada mês. E a ideia aqui é trazer histórias inspiradoras para inspirar você aí do outro lado a usar todo o teu poder mental para transformar a tua vida cada vez mais e os teus resultados pessoais e profissionais.
É isso aí, bem-vindos todos. Já já vocês vão conhecer quem são os nossos convidados de hoje. E você que já passou lá pelo Instituto, fica ligado que quem sabe os próximos convidados são vocês, hein? Então, nós vamos falar hoje sobre o poder de decidir, porque a gente sempre vai trazer o convidado e um tema correlacionado com a história de vida desse convidado e correlacionado com alguma, estratégia comportamental legal. E decidir é uma grande estratégia, né? E por que falar do poder de decidir? Porque, sabe aquela máxima, a vida é feita de escolhas? Então, a vida é feita de escolhas e nós temos que cada vez mais estar no comando da nossa vida, e para isso nós precisamos decidir. Todos os dias, o tempo inteiro, a gente está decidindo. Até quando a gente não decide, a gente já decidiu alguma coisa. Que a gente não vai decidir nada. Ficou bem doido esse negócio aqui. Mas é isso mesmo. E a
Quem
gente
entendeu,
decide,
entendeu.
quem entendeu, entendeu. Mas quem está aqui com a gente sempre entende esses trocadilhos todos, né? É até um dos capítulos do meu livro, O Poder de Parar e Perceber. Eu falo sobre o poder de decidir. Tudo começa numa decisão. E a gente tem que entender que nós estamos todos os dias decidindo o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz. Aliás, nós deveríamos estar decidindo, mas muitas vezes nós não estamos. E tudo que eu falo, penso, sinto e faço está criando minha realidade. E o que que acontece na minha vida quando eu não decido? E toda hora a gente tem uma oportunidade de tomar alguma decisão e às vezes a gente faz que não está vendo ela. E os meus convidados de hoje, os nossos convidados de hoje, com certeza vão falar de muitas decisões que eles tomaram na vida deles e que fizeram a diferença, levaram eles para o próximo nível do jogo, sabe? Aquilo que eu sempre falo para vocês, ir ao próximo nível do jogo precisa ter muita garra, muita força e muita intenção de fazer acontecer e decidir fazer isso. Porque as oportunidades aparecem e a gente precisa decidir. Vamos lá? Vamos falar dos nossos convidados, Amanda?
Vamos, eu estava pensando aqui que a galera deve estar achando estranho a gente com roteiro, né? Mas isso é para a gente não se perder, não falar mais que o que
Quem conhece
deve.
nós sabe que a gente fala muito,
Então, a
né? Se a
gente
gente
está com
não tiver
roteiro,
roteiro,
está tudo organizado.
amanhã a gente está aqui ainda.
Até porque as estrelas da noite, não somos nós estamos idealizando o programa, mas os nossos convidados de hoje, eles foram mentorados e viraram grandes amigos.
Isso.
Inclusive, nós fizemos a mentoria juntas. Tu entrou no Instituto na nossa primeira mentoria, no nosso, acho que era no processo de coaching ainda, há muitos anos atrás,
Foi. É lá, é
com uns
quando
25
tudo era
anos.
mato no Instituto.
Exagerado.
Já fazia 84 anos. Quando tudo era mato, eles estavam lá, por isso que eles são os nossos primeiros convidados. Óbvio que eles não foram nossos primeiros clientes, mas eles têm uma história muito massa para mostrar para vocês aqui, como casal, como empresários, como pessoas. E, de verdade, eles são hoje, além de serem meus mentorados, são meus amigos.
Então vamos lá, eu vou apresentar esse super casal. A Franciele Walter é uma executiva no setor de tecnologia, com ênfase em finanças e investimentos. Possui graduação em ciências contábeis, especialização em gestão estratégica empresarial e formação como, agora meu inglês, né? Chief Financial Officer. Gostaram, né?
É chique, gente. É muito chique.
Com mais de 20 anos de experiência acumulada no mundo corporativo, Franciele é especializada em gestão financeira, eficiência operacional, planejamento estratégico, governança e relacionamento com investidores.
Pensa que é pouca coisa, hein, Amanda?
Atualmente desempenha o papel de CFO na Rai Plataforma SA. Ela é sócia da XMS Investimentos, onde participa do Comitê de Análise de Investimentos do FIP. a VO Capital, além de monitorar as investidas do portfólio. Sócia investidora também da aceleradora de startups Darwin SA. Seja muito bem-vinda, Fran. E já vou aproveitar para também apresentar o Nando. O Fernando Lenk Mas é gerente de produtos no setor de tecnologia, com foco em ciclos de inovação de softwares, graduado em sistemas de informação, com especialização em gestão de projetos, metodologias ágeis e experiência do cliente, com mais de 20 anos de experiência em consultoria e análise de sistemas, atua 18 anos na Direta Sistemas, onde esteve por 15 anos como consultor de implantação responsável por atender aí clientes e entregar soluções alinhadas com seus objetivos. Hoje também é gerente de projetos, liderando projetos de inovação e evolução dos softwares da empresa. Gente, um grande prazer, então, ter esse casal, a gente já falou, né? E ter o tema, então, deles tão linkado com o tema de hoje, a vida deles tão linkada com o tema de hoje, que é decisões.
Agora vocês podem dar boa noite, casal, pro nosso público aí, para nós começarmos, porque o jogo começa agora, tá? Porque tem uma série de perguntas aqui que a gente quer fazer para eles, para poder inspirar você a transformar a tua vida. Eu sempre digo que hoje em dia, no meu trabalho como mentora, como palestrante comportamental, o que dá mais ênfase a todos os títulos que eu tenho é o que embasa isso, a teoria que eu tenho, é a minha história de vida. Então, eu sempre acredito que a história de vida ela faz você dizer, puxa, mas isso daí é parecido com o que eu vivo, eu também posso fazer essa mudança, eu também posso transformar minha vida, eu também posso tomar essa decisão. E essa ideia de trazer os convidados é bem essa, trazer essas histórias inspiradoras para você se inspirar aí em fazer sua transformação. Dê uma boa noite aí para o nosso público.
Boa noite.
Vai lá, do seu jeito, da sua forma.
Fica à vontade, querida.
Olha que elegantes, olha.
Boa noite, pessoal de casa. Júcia, Amanda, obrigado pelo convite. Eu me senti muito honrada.
Imagina.
Em fazer parte aqui desse primeiro, né, de estar aqui inaugurando esse projeto tão especial. E de compartilhar tanta história. Obrigada por ler o meu currículo. Nossa, eu acho que quando a gente ouve assim, alguém falar de tanta trajetória e lembrar de quando a gente começou, tudo isso aconteceu, na verdade, depois do quando a gente se conheceu. Uhum. Né? Então, assim, eu era uma mera graduada. Ok, tinha lá uma experiência profissional, mas a gente se transformou mesmo depois de ter passado pelo instituto.
Então, e é muito legal, tanto né? Tempo assim, né? Foi muita coisa que vocês fizeram em pouco tempo. Eles vão saber aqui hoje.
Exatamente. Né? Acho que eu vou falar um pouco disso. E muito dessas transformações aconteceram depois de 2019.
Tá vendo? 2019.
Não é tanto tempo assim, não.
É isso aí. Nando, teu oizinho era esse mesmo.
Deixa que eu falo por ele, se ele não falar muito, deixa que eu
falo. Tu usa o tempo, né? Tu usa o tempo.
Boa noite. Obrigado pelo convite, Júcia.
Imagina.
O Lidere, a questão da liderança, estar aqui hoje, as decisões tomadas por do autoconhecimento e tal, é o que ajudou a impulsionar e trazer as decisões à tona, né? Tinha sempre aquela pulguinha atrás da cabeça, atrás da orelha, vamos fazer, e sempre tinha um medo de fazer. E essa questão, com o autoconhecimento, tu vai se conhecendo e vai melhorando, né? Então,
depois nós vamos falar pro pessoal aí que é um caminho sem volta. Bom, quando
vai tendo coragem, né?
É um caminho sem volta.
A gente vai com medo mesmo, né?
Vai com medo.
Só vamos fazer.
Só vai.
É isso. Mas é legal depois a gente falar, né? Que essa história de com medo mesmo é real. Mas a gente pode ir com medo com uma estratégia, né? E essa estratégia é realmente buscar se conhecer, buscar treinar a sua mente para que você se sinta um pouco mais seguro, apesar do medo que faz parte. Eu sempre digo que coragem não é não ter medo, é fazer o medo se movimentar. E vocês fizeram o medo se movimentar, né?
Acho que a questão é o que fazer com esse medo, né?
Onde colocá-lo. Exatamente, Nós vamos falar aqui de decisões pessoais, nós vamos falar aqui das decisões que o casal teve no meio do processo. E eu quero que seja uma verdadeira conversa, né, que a gente tem aqui. E a gente lembre sempre que a gente está querendo inspirar esse povo aí a acionar o melhor que eles têm dentro deles, tá? Com as histórias que a gente vai trazer aqui, com as perguntas que a gente vai fazer para vocês responderem, enfim. E quando eu falo que nós nos conhecemos realmente no Instituto, né? A primeira vez que a Fran teve acesso foi num curso de comunicação. Depois ela foi fazer o curso que tu fizesse. Eu vou contar aqui antes de fazer a pergunta, porque ela não quis pagar no início, porque primeiro ela queria saber quem essa mulher ia. Tá? No início foi
aceitou?
Isso. Pois é, né? Eu sempre tive aquela coisa assim de eu sei o que vai ter, o que a pessoa pode ganhar com isso. E se ela também não fizer sentido para ela, não é só sobre dinheiro, né? Sobre processo. Ela veio com uma amiga lá para o instituto e depois de um tempo ela me contou. Ela não falou que ela não ia pagar para saber como era, né? Ela
claro
falou
que eu ia pagar, né, amiga?
É óbvio que isso já não tinha nem dúvida. Mas ela falou, quando eu chegar aí, daí eu acerto, né? Mas um tempo depois que ela me disse, na verdade eu não acertei, porque eu queria ver se esse negócio funcionava mesmo. Quem era tu, que eu nem sabia quem tu era. E a gente depois percorreu várias, né? Eles passaram pelo processo de imersão com a gente, passaram pela mentoria individual com a gente, os dois, né? Em processos separados, cada um trabalhando o que precisava em si para chegar nos resultados que queriam. E viraram meus amigos, né? Me carregaram num dia dos namorados para um lugar.
Também.
No dia dos namorados eu fui junto com Também. Eles para uma viagem sozinha, depois nós fomos para o Peru, enfim. Então tem toda a história aí pela frente. Mas vamos lá. Eu vou perguntar e vocês vão decidem aí. Começamos pela Fran, pelo Nando. E eu quero que vocês respondam. Qual foi a decisão que marcou mais a mudança de vocês nesse processo? Nós falamos aí de 2019 até agora. Muitas mudanças aconteceram. É claro que no meio da nossa conversa vão vir várias aí histórias para contar dessas mudanças. Mas assim, qual foi o marco dessa mudança de vocês? Fran, a tua.
Eu quero contar... Acho que quero começar um pouco antes. Eu quero começar essa história 12 anos antes.
Aham.
Porque esse marco ele começou 12 anos antes, para vocês entenderem, né? Eu passei 12 anos profissionalmente numa empresa, procurando por estabilidade, por emprego de uma boa renda, que pudesse me oferecer um lugar que eu pudesse ficar até me aposentar.
Uhum. Que era um padrão que porque a gente tem muito dos nossos pais, né?
Exatamente.
Trabalha até o fim lá.
A gente foi condicionada desse jeito, né? Meu pai querido, hoje é aniversário dele. Um beijo, pai. Te amo. Hoje é aniversário dele.
Pronto, ganhou um beijo pra ele.
Eu perguntei se eu podia dizer que hoje é aniversário dele. Então.
Claro que pode. Imagino que não.
Então, a gente foi condicionada, né? Assim, a gente foi criada dessa forma pra gente ter estabilidade, ter um bom trabalho, ter um bom estudo. E foi o que a gente sempre buscou. E eu busquei um lugar onde eu pudesse realmente me aposentar.
Uhum.
E eu iniciei essa jornada nessa indústria. Eu tenho uma gratidão enorme, porque foi ela que me preparou e deu toda a base para a profissional que eu sou até hoje. Então, eu passei recentemente por uma experiência, estou passando por uma outra mentoria de comunicação, e para melhorar aí meu posicionamento nas redes. E eu passei por uma experiência de escrever a jornada da minha vida. Então, eu relembrei muita coisa. Eu revivi muita história aqui na minha memória. E nessa empresa, eu passei por muito conhecimento e base preparatória profissional que hoje eu sei que eu tenho. Então, assim, foi legal essa jornada, porque me trouxe assim, consciência do quão foi importante eu passar por esses 12 anos. Né?
Então, é a tal da história de que nenhum lugar que a gente passa é por acaso.
Exatamente.
Nada acontece por acaso.
Mas esse momento assim, de mudança, esse início foi há 12 anos atrás,
Sim.
lá em 2019, 12 anos antes.
Uhum.
Né? Então, tudo isso foi necessário para que eu passasse por esse processo, me preparasse, desse toda a bagagem, conhecimento que eu tinha. Porque lá, imagina, eu entrei nessa empresa, que foi uma recomendação, na verdade, do Fernando. Eu estava numa outra empresa. Que não estava pagando meu salário, era uma madeireira lá de Benedito Novo, imagina. Ele falou assim, vai e vê o que dá, né? E lá eu fui convidada para ser contadora responsável. Imagina, eu não sabia muita coisa, eu tinha acabado de me formar, recém feito a especialização em gestão estratégica. Mas eu fui com a cara e com a coragem, que a gente morava em Timbó ainda, essa indústria era aqui em Indaial. Eu não sei se eu posso falar o nome, mas enfim, eu tenho gratidão por essa empresa.
Uhum. Quando é para falar coisa boa, fala.
E tem a empresa Fiobras, né? Então uhum. isso faz parte da minha vida. E eu tenho amigos até hoje, né? Então eu adoro eles e mantenho respeito até hoje. Então tudo que eu passei profissionalmente e me trouxe essa bagagem, essa transformação da contabilidade, o que eu aprendi, tudo, a digitalização da contabilidade, eu passei por lá. Contabilidade internacional, eu passei por lá. Integralização de auditoria, stakeholders financeiros, relacionamento com bancos, que é isso que eu faço hoje muito forte, eu aprendi nessa indústria. Lá, então, assim, eu tenho gratidão pela profissional que essa indústria hoje me transformou. E essa bagagem que eu tenho hoje foi lá que eu adquiri. Mas em determinado momento eu fiquei me questionando assim, não é possível que a minha vida se resuma a isso. Porque eu tinha a minha vida, eu tinha estabilidade, a gente tinha bons recursos financeiros, né, amor? A gente tinha. Eu tinha regalias, eu tinha...
Foi quando tu começou a mentoria individual, não foi?
assim... Não, foi um pouco depois. Na verdade, foi quando eu fiz em grupo lá, que daí tava com a Amanda.
Ah, então foi antes, porque foi antes. Individual foi mais tarde.
Quando eu fiz em grupo, que daí lá eu conheci, inclusive, a Thelminha.
Sim, sim.
Foi com aquela turma ali.
Aham,
uh-huh. E foi ali que eu comecei a me questionar. E a me sentir, assim, num lugar onde eu não pertencia mais.
Sim.
Sabe? Me senti... sufocada numa caixa, não pertencer mais àquele lugar. Não em desrespeito à empresa.
Não, não, não. É, é o ciclo que se fecha na nossa aquele, vida,
mas
né?
Mas é por mim mesmo. Sabe quando tu não... você não pertence mais àquilo. Não em desrespeito à empresa, as pessoas que estavam lá. Caramba, eles eram da nossa... Eles estavam no nosso casamento, essas pessoas. E eu tenho amizade com essas pessoas até hoje.
Mas
inclusive,
não é sobre eles, é sobre você.
Inclusive, a pessoa... É a Mari, minha amiga, que fez o primeiro curso ali de comunicação, que foi ela que me apresentou a você. Minha amiga até hoje, eu tenho amigas amigas que trabalham nessa empresa até hoje também. Mas é que eu não comportava mais, né? E eu me questionava, não é possível que a minha vida se resuma a isso.
Uhum.
Né? Então, acho que foi ali que tudo começou.
Ali foi a decisão maior.
Eu tinha que fazer algo de diferente, então eu comecei a construir a minha saída.
Sim.
Foi lá, foi em 2009, lá em 2019 que tudo começou.
Legal, ó, pessoal, de a gente entender que os desconfortos, eles estão avisando alguma coisa.
Aquele sussurro.
Isso. É um
que
desconforto,
vai se transformando,
né?
Num grito, à medida do possível... À medida do possível, não. Na medida do caminho em que você não decide, aquilo se transforma num grito.
Sim,
sabe?
Sim. É o que eu falo no Poder de Parar e Perceber,
isso,
que a gente não vai...
No livro.
A gente, ele vai... A vida vai sussurrando, daí ela vai aumentando a voz... um pouco mais, até que ela grita, né? E muitas pessoas, tá? Não fazem que não escutam o grito, né? Mas, assim, fazem no sentido de escutam, mas não fazem nada por causa do medo, por causa do desconforto. O desconforto é realmente o que vai trazer esta evolução, né? Então, os fechamentos de ciclo que acontecem na nossa vida que nós temos que ouvir. E tu, Nando, qual que foi... Assim, o que marcou a tua mudança? Assim, qual foi a tua principal decisão? Quando eu decidi isso, eu fiz uma grande mudança na minha vida. Acho que a gente faz várias decisões no decorrer da vida. Que tu falou aí da jornada do herói, e eu lembro quando eu escrevi pela primeira vez a minha jornada do herói, eu questionava assim. Hoje, quando eu passo isso nas mentorias, eu consigo trazer isso para as pessoas, porque eu fiz um questionamento. Mas, assim, na minha vida aconteceu várias jornadas do herói, né? Vários começos, meios e fins. E aí, a mentora, na época que estava me conduzindo, falou, né? A verdade é que nós temos vários ciclos que abrem, que se desenvolvem e que fecham, né? E por isso, então... Mas qual que é a decisão que hoje, assim, vem na tua mente? Foi a principal decisão que você tomou, que fez a diferença na tua vida?
Hoje, a maior decisão que eu tomei foi quando eu deixei de viajar. Viajei por 15 anos, que para muita gente viajar
é legal, né?
É o trabalho dos sonhos.
No começo é, né?
No começo é. Sai na segunda, volta na sexta. Só que isso chega a entrar numa rotina. Uhum. Que tu vai lá, atende, volta. Só que tu chega num ponto que você fica estagnado. Tu foi lá, fez lá, atendeu e acabou. Foi embora. E daí tu chega assim, poxa, é só isso? Tu fica naquela, né? Uhum. Poderia fazer algo a mais. Só que tu tá entre a empresa e o cliente. Tu é aquele meio. Uhum. Tu não tem o que fazer ou algo a mais. Então, assim, ó, eu cheguei num ponto que eu não quis mais viajar. Montei um projeto. Apresentei para minha empresa de melhoria. Onde a gente tinha um déficit muito grande de perda de tempo. De implantação e custos excessivos. E percas de atrasos de entrega em desenvolvimento.
Uhum.
E a gente foi conversando e foi amadurecendo a ideia. E eles aceitaram a minha entrada para gerenciar.
A gente achou que eles não iam aceitar, né?
Não iam aceitar.
Uhum.
Que seria a demissão e eu ia para fazer outra coisa.
Sim.
E daí chegou ao ponto que eles aceitaram. Eles viram esse gap que se tinha e eu em... 6 meses consegui montar um gerenciamento de projeto lá dentro, que uma implantação que demorava em torno de 6 meses para ser cumprida num cliente, a gente cumpria em menos de 1 mês.
Olha só.
Só com a questão de você pontuar o projeto e você botar os pontos que você precisa mapear. Coisas que não eram feitas. Você deixava à vontade na mão do profissional e ele fazia.
Legal.
Não se tinha cobrança. E agora a gente começa a ter esses indicadores. Então, esse para mim, isso foi o
marco.
O marco. E assim, ó, a gente está começando agora um ponto na inovação de novos produtos, coisa que a empresa ficou estagnada por um bom tempo.
Eu lembro que a gente conversava nisso na mentoria,
muito,
né?
Muito
sobre isso, né? E olha só que interessante essa resposta do Nando, porque é importante a gente entender que, às vezes, a gente diz assim, ah, mas eu estou dentro de uma empresa, não tem muito o que eu fazer, né? As pessoas têm essas limitações internas, mas falta, muitas vezes, o posicionamento. O posicionamento, lembra como a gente trabalhou, sim, muito isso, né? De ter confiança no que você faz.
Mas eu penso que também, assim, ó, além do posicionamento, falta a coragem. A coragem, a responsabilidade e acreditar que você possa fazer isso.
Isso vem do autoconhecimento,
né?
Se não
fica só uma ideia, né?
Se não fica uma
ideia inerte.
Uma ideia você joga no ar, se você não tiver a coragem de colocá-la em prática,
é isso aí.
Ela não é nada.
Mas essa coragem, ela vem do desenvolvimento. Até vai entrar agora na nossa próxima pergunta, né? Eu quero que realmente a gente vire essa conversa aqui entre a gente, sabe? Para não ficar, pergunta, resposta, só... Vamos conversar, vamos interagir aqui, para a gente ficar mais fluido ainda para as pessoas ali, né, que estão ouvindo. E o autoconhecimento entra nisso, né? Porque, olha só, eles tomaram a decisão de não quero mais estar onde eu estou, primeira coisa, né? Muitas pessoas estão desconfortáveis, não tomam essa decisão e eu sempre digo assim, às vezes a gente precisa jogar o chapéu para o outro lado do muro e depois a gente vai lá buscar, né? Uhum. A gente toma a decisão e depois vê o que vai fazer. Então, vocês tomaram a decisão e aí foram buscar o autoconhecimento. E o autoconhecimento é o que traz justamente o entendimento das suas forças, das suas fraquezas que têm que ser desenvolvidas, o que você precisa trabalhar. Porque daí, no teu caso, como foi trabalhado isso, o autoconhecimento, né, a autoconfiança, ela foi desenvolvida, eu consigo mostrar um trabalho que eu tenho capacidade master de fazer para uma empresa que eu já estou. Às vezes, você não precisa nem mudar de lugar. Você só precisa mudar de posição, né?
E eu queria entender o seguinte, Nando. Aí tu trouxesse algumas palavras bem interessantes, né? Coragem, uhum. Ai, tava com medo e tal. Tu lembra, tu consegue lembrar qual que era a frase, qual que era o pensamento, o que vinha na tua cabeça quando surgia esse medo, essa falta de coragem? Qual que era a crença que tu tinhas, de repente, naquela época que não te fazia agir e depois que te fez agir?
Vai com medo mesmo.
Não, sim, mas eu digo a crença, aquilo que tu achava assim, aquele pensamento negativo, aquela coisa ruim.
Ah, o pensamento
antes,
negativo?
Isso, antes de ir com medo mesmo.
De não dar conta de fazer.
De não sou capaz,
não sou suficiente.
Porque a história de vocês é bem parecida, né? Os dois, tipo, o que tu contou e o Nando contou, os dois tinham aquele sussurro. De tipo, eu quero, eu tô incomodado, né? O sussurro que tu falou agora, que depois virou um grito. Era parecido? Era a mesma coisa? Ai, não sou suficiente pra sair, pra... arranjar outra coisa.
É aquele negócio, né? É que tá, a gente fica acomodado. A gente fica tanto tempo num lugar que ele fica numa posição... Tá certo, eu vou chegar às 8 horas, eu vou cumprir o meu trabalho. E fazendo aquilo ali, tá bom. Tem muita gente que é dessa forma.
E tá tudo bem
e tá
também.
Tá tudo bem e precisa dessas pessoas.
É, isso não é um problema.
Não, vai precisar. Só que as pessoas têm que ter o autoconhecimento para melhorar o mundo também. Senão não vai acontecer de ser melhor.
Claro. A minha maior curiosidade é saber o que passava, sabe? O que estava na cabeça naquele momento, porque tem muita gente que está nos assistindo que talvez esteja vivendo algo parecido. O que está passando na tua cabeça que você está com... Né? O Nando falou uma coisa, não sou capaz, achava que não era capaz.
Que eles não iam aceitar, né?
O que está passando na tua cabeça para não tomar aquela decisão que você precisava tomar?
O que passava na tua?
Qual que era a âncora?
Eu lembro.
Tu lembra quando a gente falava disso? Eu dizia assim, para de viajar.
Sim.
Mas não, você tá cansado.
Muito disso. Nossa,
eu enchi o saco dele, não no mau sentido, mas é porque eu via que ele tava cansado. Porque muita gente vê só o palco, né? Aquela história de
viajar.
Acho que é legal. Eu hoje também faço muitas viagens e algumas pessoas acham que é muito legal. Mas é exaustivo, é cansativo. E eu vi ele toda semana nessa rotina de sair na segunda, voltar na sexta, perder muitas coisas. Uhum. Então, assim, perder datas queridas, perder eventos, não conseguir certificar, não conseguir estudar nada além, sabe? Então, assim, o Fernando, ele conseguiu fazer o MBA dele agora, recente. né? E eu já tinha feito muitas certificações, eu fui para São Paulo, eu fiz imersões, eu fiz escola para executivo, eu tinha ido, e ele estava estagnando, eu disse assim, querido, a gente precisa fazer alguma coisa contigo.
Por 15 anos eu deixei de estudar.
Daí ele dizia assim, eu não consigo, porque eu tenho que viajar, Deu naquela época, eu estava no projeto de Floripa, que eu morei lá 2 anos. Nem coloquei isso aqui no script, mas a gente pode até falar se der tempo, né? Se a gente não se perder aqui no tempo, tem bastante história. E eu estava lá em Floripa, e ele também não estava em casa, daí a nossa casa estava abandonada, e eu disse assim, cara, alguém tem que ficar em casa. O que a gente vai fazer? Né? E eu falei assim, vamos tentar. Conversa. Você está tanto tempo lá, as pessoas lá são tão... eles sempre te ouviram, eles sempre foram tão solícitos. Vamos fazer um projeto, vamos desenhar junto, eu te ajudo. Né? Dei por várias e várias vezes, assim, o Fernando foi lá, escreveu, eu ajudei ele a revisar. Né? A gente tem um... A gente não tem, acho que só um casamento, né? A gente não, tem um negócio, a gente tem uma sociedade, né? Em casa.
Assim, já virou uma sociedade.
A gente, sociedade. Mas ele... depois a gente vai falar um pouco sobre casamento, sobre relacionamento. Cara, um casamento
verdade,
de verdade...
Tá falando, né? Vocês já estão falando aí...
O casamento não é um casamento só por si só, ele acaba sendo um negócio. Você tem acordos aqui para cumprir, né? Sim. E a gente se ajudou muito nesse processo.
E se não tiver o acordo, também não funciona.
Quando eu fiz essa transição e que eu fui demitida, porque eu fui demitida lá em 2019, sim, né? Eu saí porque eu fui demitida. O Fernando me ajudou muito e a gente falou assim, ó, vai acontecer isso aqui agora, você vai encarar? Uhum. Ele falou assim, vai que eu dou jeito. Eu falei, então eu quero ir, você encara, você me sustenta um tempo, porque pode ser que isso aconteça. Ele falou assim, vai que nós vamos dar um jeito, entendeu? Uhum. Então um ancorou o outro quando um precisou. Eu também fui essa âncora dele quando ele precisou. Eu falei assim, vamos botar esse projeto, vamos se ajudar, vamos escrever. Eu ajudei ele a escrever, vai por isso daqui, porque ele era de tecnologia. Mas numa empresa onde não conhece essa ambiência de investimento, de inovação. Né? E eu de fora enxergava que eles precisavam passar por esse ciclo de inovação. E ele, esse ambiente de esse período de pandemia e essa possibilidade de fazer muitas coisas remotas, eles não enxergaram. Então, assim, essas oportunidades de negócio, o Fernando enxergou por esse período de pandemia que eles passaram lá em 2020, 2021, que ele, inclusive, ficou em casa. E que, por sinal, a empresa também foi incrível com ele nesse período. E com todos os colaboradores. Eles não dispensaram ninguém. Então, tinha na época, sei lá, 20 e poucas pessoas que viajavam. Eles não fizeram absolutamente nada com essas pessoas.
Remuneraram.
Né? Remuneraram ali. Então, assim, a gente tem muita gratidão por essa empresa. Então, eu falei assim, também não é justo você simplesmente dizer que você vai abandonar. Vamos botar um projeto e vamos apoiar. E vamos apoiar, passar por esse ciclo de, ciclo de inovação. Né? E foi isso que aconteceu. Eu falei assim, não, a gente já tem.
Sim.
E se der errado, o que vai acontecer?
Mas agora, a senhorita não respondeu a pergunta. Nós queremos saber o que... Ó, porque nós estamos aqui, além da história, a história deles vai ajudar vocês aí nesse processo de vocês, hein? Principalmente quem está aí casado ou está fazendo um projeto juntos. E essa coisa que ela falou aí, né, de parceria e tal, muito legal. Mas, e a gente quer saber, porque assim, eu sei que tem muitas pessoas querendo fazer a mudança na sua vida... E a melhor coisa é eles entenderem, tá, mas assim, o Nando já falou pra gente que ele demorou um pouquinho pra tomar a decisão porque tinha lá uma crença de será que eu ia conseguir? Será que era bom o suficiente? Ele foi trabalhar isso nele e mudou e foi lá e botou o projeto e funcionou.
E uma das crenças que existia é que uma vez externa na minha empresa...
Ou dali ou fora.
Ou você era demitido.
Por isso que a gente achou que... Sabe?
Ele quebrou um ciclo até da empresa.
Um ciclo, claro,
né?
Porque essa era a visão.
Não
que
tinha outra opção.
Não, se você foi contratado para ser uma pessoa para fazer o trabalho de consultoria externa, você nunca poderia assumir uma posição interna na
quebrou.
Empresa.
E aí não era nem uma crença, era um negócio que existia lá na empresa, né?
Eu quebrei 2 ciclos, né? Isso. Além de ser trabalho interno, eu assumi uma posição de gerente.
Massa. Mas eu quero saber, assim... Ah, tá, depois foi demitida.
Desculpa, eu não perguntei.
Não
respondi, desculpa.
Não, mas respondeu uma série de outras, tá tudo certo.
Respondeu várias outras.
Tá tudo certo.
O Nando deixou claro da crença de incapacidade, né? Isso. Que é uma coisa muito comum.
Né? As pessoas têm um potencial que, às vezes, a gente não enxerga, né, em si. E aí ele teve que trabalhar o autoconhecimento para enxergar isso nele. Mas lá, tá, tudo bem, tu foi demitida, mas tu já queria sair. Eu até lembro, Fran, lembra que quando tu foi demitida, tu tava de boas, porque assim, era um projeto na tua cabeça, e tu dizia, Jússia, as pessoas querem que eu esteja mal nessa decisão, sabe? Eu preciso estar mal? E aí eu disse, não, você já tava tão claro na tua cabeça.
Eu te liguei no dia que eu fui demitida. Foi dia 22 de março de
2019.
Olha! Essa data. Foi demitida... Tu queria ficar 3 meses em casa.
Queria.
E na outra semana tu já começou a trabalhar em Blumenau.
Não me deixaram.
Não deixaram ficar
mas,
em casa.
Mas não, antes eu não comecei a trabalhar logo, mas é, eu já tinha 3 propostas de trabalho.
Eu
lembro disso, tá? Mas antes de ser demitida, né? Por que que não tinha... O que que ainda faltava para tu ter a atitude de dizer eu vou sair? O que que ainda faltava?
O medo de encarar o novo, né, cara? Isso falar é importante, assim, que não te dá o frio na barriga.
Isso.
Porque você imagina que eu tava lá 12 anos no meu quentinho.
Sim. Sim. Ah, é isso.
No meu conforto. De não ter horário para cumprir, eu não batia mais ponto. Né?
Era um cargo de confiança, né?
Era um cargo de confiança. É claro. Eu tava com as pessoas que eu conhecia, era um trabalho que eu fazia com o pé nas costas, sabe?
Isso é muito.
Isso que tu falou vai bem a calhar com uma frase que eu li hoje do Pensamento Eficaz. Lembra que a gente trocou uns directs, eu e tu, que a gente tava lendo?
Ótimo, ótimo.
Que a Cristina Junqueira.
Sim, da Cris Junqueira.
É, um livro muito bom, Pensamento Eficaz. E nesse livro fala do padrão da inércia. Se tu já leu, tu vai saber, né?
Sim.
Bem isso que tu falou agora. Eu tava lá 12 anos no meu quentinho. A inércia faz isso com a gente, né?
Claro.
A gente fica. Faz coisas que a gente não quer, que leva para lugares que a gente não quer ir. Pelas razões de medo do desconforto, né? De sair ali da zona de conforto.
Às vezes não é nem medo. Às vezes é tu não tá percebendo que tu tá fazendo aquilo. Sabe? É o inconsciente de que tu tá naquele lugar. Tu não tá percebendo que tu tá naquele lugar, sabe?
Você nem sabe do padrão da inércia.
Tu nem sabe que tu tá naquele padrão da inércia.
É, tu acha que ali é o legal, é o certo,
né? Tu tá no automático,
né?
Porque tu tá naquele lugar. É a tua rotina.
É a tua rotina.
Sabe?
É.
Então, tu não percebe que você está naquele lugar.
Tinha o sussurro. E o danado do cérebro, ele quer que a gente continue fazendo o que a gente sempre fez, né?
Exatamente.
E aí, eu sempre digo assim, que a zona de conforto, muitas vezes, nem é tão confortável assim, né? Muitas vezes, nós estamos na jaula do leão e nós estamos tendo que cuidar para ele não nos abocanhar. E a gente está dizendo que está na zona de conforto, mas é porque já fechou um ciclo, a gente só... Eu tenho visto tantas desculpas, assim, das pessoas, elas chegam e dizem, não, quero tomar uma decisão assim, no trabalho, nos meus negócios, no meu casamento, na minha vida. E aí eu digo, não, então vamos lá, vamos fortalecer a tua autoestima, a autoconfiança, vamos lá, vamos resolver isso, né? Porque a ideia é você viver a vida que você quer viver, não é decidir por você. E vamos desenvolver, então, em você as habilidades que você precisa, mudar a tua mentalidade para que você chegue nesse resultado. Aí elas vão para casa toda entusiasmada e, na maioria das vezes... Algumas delas, quase todas, voltam e dizem, mas então, eu pensei bem, eu não sei, eu acho que um pouco é eu, sabe? Eu devia mudar, assim, eu tinha que aceitar esse negócio, sabe? Aí tu olha e tu diz assim, ai, isso.
Tá sabotador, na verdade.
Isso,
né? E daí o que os outros vão falar, e daí agora?
E aí eu vou sair do meu quentinho, como disse a Fran, sabe?
É que eu estava no meu quentinho, verdade.
E todos nós estamos, de vez em quando, no nosso quentinho. E assim, deixa eu te falar, se o teu quentinho te traz satisfação, tá tudo certo, né?
Tá tudo bem.
Continua aí no teu quentinho. Nós estamos falando aqui dos desconfortos que todos nós sentimos em fase da nossa vida e muitas vezes por causa do medo de não dar certo, de não conseguir, da nossa falta de confiança, porque a maioria de nós tem que trabalhar a confiança, porque a gente não teve isso desde a infância. O nosso medo do novo faz a gente ficar paralisado.
E contar historinhas, né? Quais eram as historinhas que vocês contavam pra vocês? Pra não tomar essa decisão, assim, tipo isso, assim, mas aí...
Cara,
tô no meu
quentinho,
mas tem um sussurro, e aí depois tem essas vozes dizendo essas coisas, as histórias.
É que às vezes as vozes são os nossos pais, né? Tipo, ai, meu, trabalho ali antes,
acho
que
era
sair.
Eu acredito que era a estabilidade, sabe? Que eu tinha que ficar naquele lugar.
Assim, a gente foi criar...
A gente tinha conta pra pagar, a gente tinha o financiamento da casa pra pagar.
Não, e é meio que ilusão, sabe, né? Porque assim, a estabilidade na nossa vida não existe, né?
Eu não tinha...
Mas é uma ilusão de conforto, né?
Mas eu acredito que por um bom tempo é porque a gente tinha conta para pagar, a gente tinha altos compromissos, a gente tinha financiado a nossa casa por 30 anos. E na verdade, a gente tinha tanto medo de pagar aquela casa em 30 anos que depois, no fim, a gente pagou ela em menos de 7, tu lembra?
Lembro.
Então, assim, bobeira da nossa cabeça, na verdade, né? Enfim, e eu acredito mesmo que... Cara, quando eu acordei um negócio assim, ó, minha filha, decisão tomada...
E olha em pouco tempo, quanta coisa que dá pra fazer.
Quando eu acordei, demorei 12 anos. Quando eu acordei, minha filha, ninguém segurou.
Não parei mais.
Segura mais, né?
E a gente já pulou nosso script, né, Amanda? Porque a gente já falou de uma série de coisas. Aonde que a gente parou aqui? A gente já falou de crescer juntos.
Ninguém
e a gente
falou?
O que
ele falou?
Ninguém segura mais.
Ele passa.
Eu gosto de usar nem o céu é o limite pra nós, né?
Ele passa, né?
Mas isso que é o legal, né? Eu digo que o casal que que escolhe se desenvolver juntos, porque assim, nós vamos realmente mudando de fase, nós temos que ampliar o nosso sistema de consciência, né? Para a gente realmente conseguir jogar um novo nível de jogo. E quando um casal, e eu me orgulho muito de ser amigo de vocês, ser amiga de vocês e conhecer vocês, a história de vocês, e é mostrar para as pessoas que quando os dois estão dispostos a crescer juntos, cada um da sua forma e do seu jeito, a gente consegue chegar a lugares extraordinários, né? E para vocês aí que estão nos ouvindo, olha quanta história, olha quanta coisa ele já... quantas formações, olha o status deles hoje profissional, né? Como eles têm autoridade na área deles. E foi uma decisão e se desenvolver, né? Porque não é só habilidade técnica, né? A gente tem que... Antes da habilidade técnica vem a mentalidade. A gente precisa mudar a mentalidade, né? E aí deixa eu perguntar, Nando, eu sei que você agora, você acabou de falar, você está gerenciando um time, né? Então, para quem quebrou um ciclo aí, de que não podia parar de viajar, porque para de viajar, ou continua viajando ou sai da empresa, ainda você está gerenciando, né? E como é que esse processo do autoconhecimento, né? Vocês passaram pelo Lidere, que é uma imersão, vocês passaram pela mentoria individual... E como é que isso preparou você para liderar uma equipe?
Na minha visão, né? Para você poder liderar uma equipe, primeiro você tem que se conhecer. Se você não se conhece, você não consegue liderar ninguém.
Autoliderança.
Autoliderança. Porque você tem que conhecer pessoas, você tem que saber se expressar, você tem que saber se comunicar. Então, assim, ó, se você não se conhece, não sabe se portar, você não vai conseguir gerenciar ninguém, você não vai conseguir nada de ninguém. Então, o autoconhecimento me ajudou muito nessa... Se você conheceu o Luiz ou o Nando de 15 anos atrás, não tem nada a ver com o que está aqui hoje. A forma de falar, a forma de se comportar, a forma de agir, de uma situação, de conversar com uma pessoa, é totalmente diferente. Então, o autoconhecimento me ajudou muito nisso.
Legal. E é aquela história que eu sempre digo, o eu que me trouxe até aqui não vai me levar para o novo nível, né? Isso. Então, se você não tivesse se desenvolvido para você gerenciar um time, não ia acontecer, né? Porque a tua autoconfiança, a tua forma de se expressar diferente é que fez eles te verem dessa forma, né? Sim. Você criou isso para conseguir isso, né?
E o mais legal é que assim, ó, isso foi gradativo. O pessoal começou a dizer que eu era o gerente.
Olha que legal.
Sendo sem... eu receber o título.
Olha que legal.
Eu ia te pedir o que mudou no teu estilo de liderança. Então, na verdade, é assim. Ela foi acontecendo.
Foi acontecendo.
Da forma mais natural possível. Já era tão líder que o pessoal já estava te enxergando
como líder. Tanto que no começo eu recusava.
Porque assim, porque eu não tenho título, né?
Não é nem o fato de não ter o título. Mas é que tem um responsável na gerência do desenvolvimento. Que é dos módulos desktop e tal. E eu sou da parte web. Só que eu não tinha isso. E só que eles eram tão desamparados, o pessoal que desenvolvia a parte web, que o quê? Ah, tu é o nosso gerente.
Olha só que legal.
Daí, não sou. Ah, mas tudo que tu pede é que a gente fala, tu dá um jeito de conseguir. Tu vai lá, tu conversa, tu consegue. Então, com o tempo, a gente vai aceitando.
Sim.
Aí hoje eu tenho esse pessoal, mas eu não tenho título ainda, só que eu me julgo.
Sim.
E eles me julgam como gestor deles, gerente deles, líder deles.
Sim.
Que é o que tu vives no dia a dia, né?
Que eu vi.
Que acontece.
E vai muito de encontro com aquilo que a gente fala, né? Que é o nosso... Que embasa a nossa metodologia, né? Em todos os nossos trabalhos no Instituto, né? Tanto na tua mentoria, né? Que está mais voltada para a área de comunicação, de oratória, de expressão, enfim. Quanto, né? No que eu trabalho. Primeiro a gente muda quem a gente é, para depois a gente mudar o que a gente faz, para depois a gente mudar o que a gente tem. Sim. Foi bem isso que aconteceu, né? O Nando... Eu não consigo chamar de Luiz, gente.
Eu não me composto, tem duas personalidades, tipo, tem o Luiz e o Fernando.
Eu não consigo. Eu só consigo chamar ele de Nando.
De dia, ele é Luiz.
De noite, ele é o Fernando.
Ele é o Fernando.
Então, o Nando, ele transformou quem ele é. Né? Isso não quer dizer que a pessoa perde a sua essência, ela transforma as suas habilidades, ela se transforma para fazer coisas diferentes e ter resultados diferentes. Então, muito legal. E, Fran, mesmo já sendo, né, uma líder experiente, o que o autoconhecimento trouxe de diferencial. Como eu sei, vou te falar, né? Eu comecei a fazer mentoria com uma pessoa que é liderada por você há pouco tempo também, né? E falou muito bem desta diretora, né?
Sou super diretora.
Falou muito bem desta diretora. E eu sei que a gente várias vezes já conversou sobre essa tua postura, porque pessoas que estão na área deles, deixa eu falar para vocês, são pessoas diferenciadas quando, como eles são pessoas diferenciadas, porque geralmente pessoas que estão na área deles, eles não são muito de humanas, vocês concordam? Muito tipo, concordo. Né? Outros profissionais que vocês conhecem. Vocês não, vocês entraram primeiro no mundo do autoconhecimento antes de liderar pessoas. Sim. Então, além de tu ajudar com as tuas habilidades técnicas, hoje eu sei que tu consegue ir muito além. Tanto que eu quero te dizer que essa mentorada falou mesmo, né? Da tua liderança. Então, o que diferenciou você assim? O que você usa da inteligência emocional como CFO, por exemplo, né? O que te ajuda assim, no dia a dia?
O primeiro lugar que eu fui é saber que a gente nunca está pronto.
Uhum.
E eu aprendo todos os dias. Vocês não sabem o quanto que eu aprendo a ser melhor a cada dia e o quanto que eu aprendo com cada pessoa que passa por mim e que já passou por mim.
Essa é a mágica da liderança, né?
Os líderes se servem por último. Uhum. Né? Então, isso foi um dos meus grandes aprendizados. Assim. Então, é o que eu vejo assim, como lição número um e como eu levo como mais importante nessa jornada. É continuar aprendendo. Né? Eu acho que o que vem para mim não vem por um acaso. Né? São pessoas com dores semelhantes que eu já passei.
Uhum.
E, de alguma forma, algum tipo de aprendizado que eu tenha que compartilhar com eles. Então, assim, isso para mim é muito forte. Já passaram muitas pessoas por mim, não só da área financeira, e acabou muitas vezes liderando para os lados, para cima.
E tu já percebeu assim?
Mentorando para os lados, mentorando para cima, pares. E fazendo todo um trabalho de sponsor de cultura dentro das organizações que eu passo.
Sim.
Então, isso é muito forte. Eu já tenho ouvido, inclusive, as pessoas... Tem uma queridona que faz trabalho de cultura nas organizações que eu passo. Não sei se eu posso falar o nome dela, mas eu tenho paixão por ela também. O nome dela é a Susan. Ela já falou assim, Fran, eu acho que você tem dias contados na área financeira. Você tem que migrar, você tem que ir para a área de pessoas, você precisa ir para a área de cultura nacional, você precisa ser muito mais mentora do que financeira. Ela já me falou isso várias e várias vezes. Então, assim, e é muito legal, assim, ouvir esse feedback, agora que você acabou de falar, assim.
Uhum.
Eu já vi várias pessoas que passaram por mim, por exemplo, tem uma amigona minha lá de Floripa, que eu arrastei ela para fazer o curso de executiva comigo, por exemplo. Ela é da área de RH. E eu fiz um trabalho muito legal junto com ela, assim. A gente foi para, a gente consolidou... Ela acabou não consolidando a cadeira de executiva lá naquela empresa de Floripa, onde eu estava com ela. Eu consolidei a cadeira lá. Uhum. Eu fiz história naquela empresa. Eu fui a primeira executiva mulher, uhum, na empresa lá de Floripa. E ela acabou, um tempo depois, virando diretora financeira de uma empresa lá de Criciúma, de mais 700 pessoas, de RH. Então, imagine. E ela foi um par meu, né, assim, que se desenvolveu junto comigo. Então, isso é muito legal. Pessoas que passaram por mim, que hoje já são gerentes, estão ali a um passo de virar outros diretores também, assim, que se desenvolveram. Então, é sobre isso, sabe? A satisfação de você poder desenvolver pessoas é...
Uhum. E a inteligência emocional é de extrema, importância, né?
É sempre isso.
Porque a tua comunicação, a tua empatia, a condição de você ter autoconsciência... Tudo isso que são as habilidades da inteligência emocional, elas ajudam muito no desenvolvimento de pessoas.
Sim.
Né? Hoje, eu vejo muito dentro das empresas profissionais altamente qualificados, com grandes competências técnicas mesmo, mas com falta de habilidade de escutar, falta de habilidade de se colocar no lugar do outro, falta de habilidade na fala mesmo, né? De falar a coisa certa na hora certa, da forma certa, e falta de controle emocional. E o que faz... perder muito na liderança, né? Então, uhum, tu trazendo assim essas pessoas que você inspirou, essas pessoas que você conseguiu conduzir para outros lugares, para outros patamares, e eu acredito que a inteligência emocional leva muito a isso.
Ah, com certeza, não são as habilidades técnicas, né? Porque o mercado está cheio e elas não tocam ninguém, né? Com certeza são as habilidades comportamentais que tu desenvolveu esse tempo todo, ali desde 2019, essas,
sim,
que a Jússi falou e tantas outras, que tu desenvolveu e que tu passa agora, então, para esse pessoal todo que vai tocando, né? O jeito que tu fala, o jeito que tu escuta, como ela disse, as habilidades comportamentais.
Elas vêm na primeira página. É, assim, né? Como...
Por isso que eu digo que vocês têm um diferencial de mercado. Por isso que vocês estão alcançando o que vocês estão alcançando, né? Porque a gente vê um grande número de pessoas buscando também esses patamares, mas não dá só para buscar com habilidades técnicas. E vocês buscaram os dois paralelos. Verdade. Essa que é a coisa legal, sabe?
Verdade.
Buscaram os dois paralelos. Foram trabalhando vocês, foram trabalhando buscar realmente quem sabia ensinar aquilo que vocês queriam aprender na parte técnica, né? Eu vou até aproveitar agora, Amanda, vou aproveitar aqui para falar, já que a gente aproveitou de falar de liderança, né? Nós vamos ter uma nova imersão e vamos falar um pouquinho dela?
Bora.
Agora? Nós tínhamos o...
Vocês sabiam?
Eu sabia.
Então. Acho que quem tá vendo não sabe.
Já recebi spoiler.
Ela é uma imersão que se chama Lideramente. Nós estamos muito focados nessa coisa de trabalhar a mentalidade, que é o que a gente faz esses anos todos, né? Trabalhar a mentalidade para você poder alcançar novos patamares aí na sua vida profissional. E o Lideramente, ele vai ser uma imersão de 12 horas, vai acontecer dia 22 de agosto no Timbó, Parque Hotel, ali em Timbó, que é o nosso lugarzinho do coração também, porque nós começamos por aí, né? E a ideia de preparar líderes, gestores, empresários, RHs, para a liderança
autônomos,
de pessoas. Isso, vai me ajudando aí.
Autônomos, falar, tá? Alguém que não tem posição de liderança ainda, mas quer ter, almeja. Ah, mas eu sou dona do meu próprio negócio, trabalho em casa, home office. Você também. Autônomo, isso. Você que precisa liderar o que o Nando trouxe, que é você mesma primeiro, para depois crescer o teu negócio e liderar todo o resto, né?
E nós vamos trazer um método bem voltado com aquilo que a gente já faz dentro do Instituto, que é o Líder 360, né? Que é você trabalhar você para você conseguir trabalhar o outro. Não tem como fazer você fazer liderança de pessoas. Eu trabalho praticamente todas as horas do meu dia durante a semana em empresas desenvolvendo lideranças. A Amanda também trabalha com as mentorias, né? Nesta área de comunicação, de persuasão e... Nós percebemos o quanto as pessoas hoje estão com dificuldades de reter talentos, de comprometer as pessoas, de fazer as pessoas estar engajadas com o seu trabalho. Já estamos com dificuldade de contratar pessoas, né? Imagina se a gente não tiver uma habilidade para reter essas pessoas no processo. Então, lá você vai ter oportunidade de networking, você vai ter oportunidade de trabalhar, desenvolver liderança, autoestima, autoconfiança, vai ser focado em inteligência emocional, que tem todas essas habilidades aí, comunicação eficaz, enfim, para que você possa liderar pessoas. Eu digo assim, ó, liderar a si mesmo, liderar seus resultados e liderar as pessoas, tá? Então, eu não lidero pessoas, posso fazer? Óbvio que pode, até porque depois se tiver uma oportunidade de liderar pessoas, você já vai estar pronto, né? O que mais que eu tenho que dizer disso, Amanda?
Bom, no dia 22, no Timbó Parque Hotel, a gente vai ter... Para quem está assistindo e já fez outras imersões, como os dois aqui, que já fizeram tudo mais um pouco, que a gente tem lá no Instituto, o Lideramente não é o lidere a si mesmo. Nós, na verdade, criamos uma nova imersão, tá? Então, o Lideramente, ele surgiu de uma junção dos últimos estudos, dos últimos casos, das últimas imersões que nós fizemos, juntamos o Lidere com Poderosamente, enfim, e criamos uma outra imersão, uma nova imersão. Então, se você aí já fez alguma imersão do Instituto... O Lideramente também é para você. Você também pode estar participando.
E é como sempre as nossas imersões, não é só você ficar 12 horas lá recebendo conteúdo. Tem muita vivência, muito... nós vamos trabalhar mesmo a mudança de mentalidade através de impacto emocional, como a gente costuma fazer, para que realmente aconteçam as mudanças que nós precisamos. Eu já percebi que eles estão escrevendo um negócio ali, que eles vão dizer que tem 10 minutos, tá? Eu tô ligada, né?
Nós estamos bem pontual.
Tô ligada no tempo, galera. Tô aqui, ó.
Mas nós estamos bem pontual, porque eu já estou aqui preparada para a minha pergunta final de frente com o Gabi.
Passa, porque a gente... Eu falei, nossa, né? Eu falei. Então, e quem tiver interesse no Lideramente, a gente vai deixar depois o link na descrição aqui, ou chama a gente. Achar nós é a coisa mais fácil do mundo, né? Em todas as redes sociais aí. Instituto Jucinones, Jucinones, Amanda Chade, você acha a gente, tá? A imersão vai ser nós duas que vamos trabalhar no dia da imersão lá como mentoras, ok? Então, vamos lá. Amanda?
Então, quero fazer a pergunta final.
Agora vem de frente com o Gabi.
E a gente só tem 10 minutos.
E com o Ju.
Tá, rápido. pra finalizar
então,
tudo.
Vou começar pela Fran aqui, que eu já tenho um olhar aqui.
Já vamos aqui, pera, deixa
Fran.
Eu ficar frente.
Eu quero...
Uma cor.
Depois de tudo isso aí que você trouxe, de toda a tua história, de toda a tua mudança de mentalidade, como a Ju falou, que é o principal, nada disso seria possível, nenhum resultado palpável, seja de ter ou de ser, seria possível se você não tivesse mudado a tua mentalidade. Então, eu queria saber qual o conselho que tu deixa hoje pra quem tá ouvindo a gente, que precisa fazer com o tema de hoje, botar em prática o tema de hoje, tomar uma decisão. Qual é o conselho? Qual é a frase? Uma sentença que tu deixa aí pro pessoal que está nos ouvindo, para quem vai ouvir depois ainda esse podcast, algum outro momento. Vai lá.
Vou olhar para a câmera.
bora. Vai, direto ao ponto.
E o Nando se deu bem porque tem um tempo para pensar.
Não romantize os seus sonhos.
Oh!
Planeje e realize.
Muito Boa. Bem, palmas para ela, galera. Palmas aí em casa. E já pode ir, Nando, que já acabou o tempo de pensar.
Já deu, foi bem breve, disse.
O meu é o conhecimento, é o caminho mais curto para a vida com o propósito. Tá? E eu tenho mais uma ainda.
Bora, duas?
Não, eu tenho duas, tá? Não deixe para amanhã a decisão que você possa tomar hoje, que ela vai mudar o seu futuro.
Ó, tá vendo?
Essas são as duas frases que eu sempre tenho junto comigo.
Que legal. E aí, Amanda? E você? Isso não tava no script? Qual é a frase que você deixa aí pro pessoal aí de casa?
Então, eu vou deixar a frase que eu li hoje, que é o contrário da decisão. O que é o contrário da decisão? É a inércia, né? Nós estarmos inertes, não tomarmos nenhuma decisão, não agirmos. Então, a minha frase ela vai ser o contrário, para trazer uma indagação aí para ti hoje. A inércia, você ficar parado, não tomar nenhuma decisão, vai te levar ao lugar que você não quer. E aí? Para onde é que você quer ir?
Olha só, tá
então, vamos lá.
Isso porque ela foi pega de surpresa.
É que não decidir também é uma decisão.
Também é uma decisão.
E ela vai te trazer
não
resultados
decidir.
Sobre isso.
Né?
Hoje o Gia me perguntou, tu vai ler de manhã e à noite? Ainda bem que eu li de manhã, vi se eu tenho a frase aqui agora. Do livro que eu li hoje de manhã. Depois da academia para trazer
coisa. Que tu tinha já uma vozinha aqui também dizendo, talvez me faça essa pergunta.
E você, Jucinones?
Então,
qual que é a frase para quem você tomou uma decisão?
Eu tenho isso aqui para dizer para vocês. Pare.
Uma lá.
Pare e perceba. Isso aqui realmente é a habilidade mais importante do novo século, tá? Pare e perceba. Não é por nada que eu escrevi um novo livro falando sobre isso. Porque muitas vezes, e aqui tem um capítulo só para falar sobre decisão, tá? Porque muitas e muitas vezes você está vivendo uma vida abaixo do que você poderia viver. Eu não estou falando nem de bens materiais, eu estou falando de sensação, de satisfação, de sentir-se feliz. A felicidade não é uma linha reta, né? A gente não está feliz o tempo inteiro, mas sentir-se mais feliz com as escolhas que você faz. Para de deixar o medo, para de bobagem com historinhas e narrativas que não te levam para lugar nenhum. Vai para o jogo, faz o negócio acontecer. Tá? Respondido? Então, eu quero agradecer a minha maravilhosa sócia, filha, e agora nós somos aqui, nós temos mais um projeto juntas, né? E esse projeto, com certeza, eu já amei, e você?
Muito.
E vocês, convidados?
Amei.
Eles muito acharam bom. Que era pouco tempo.
Achei que passou, achei que ia ser muito tempo, achei que passou muito
rápido.
Que
nós vamos não, vocês muito também estavam com aquela impressão, eu já não tenho mais essa impressão, vocês estavam com aquela impressão, mas o que a gente vai falar tudo em uma hora? Meu Deus, é muito tempo. E no final, a gente não consegue falar.
Ficou pouco tempo.
Falta tempo.
Então, eu amei estar aqui com vocês, eu quero agradecer vocês por terem aceitado de prontidão. Hoje é dia do aniversário do pai dela, ela disse, eu vou avisar meu pai que eu vou pro podcast. Eu fiquei imensamente feliz.
A gente
feliz.
Já fez a comemoração sábado. Gente.
Isso, eu, imensamente feliz que não teve dúvida. É sim, vamos, mas o Nando tem pós. Mas ele vai e nós vamos.
Nós vamos.
Então, agradeço vocês. Agradeço a Amanda por estar comigo nessa parceria também. E, ó, curta aqui, compartilha. Se você não segue a gente aqui no YouTube, segue agora, tá? Depois isso aqui também vai para o Spotify. Segue a gente nas redes sociais aí, vamos proliferar, manda para outras pessoas, vamos proliferar coisas boas, tá? Porque o mundo já está com tanta coisa negativa sempre, por que a gente não vai compartilhar coisas boas, histórias como essas para inspirar a vida das pessoas, tá? Então, ó, um beijo grande para todos vocês, obrigada por quem estava aqui com a gente, foi um grande prazer para nós E até o próximo episódio.
Melhor a mente, bora pro jogo. É esse o jargão, né?
Ah, esse aí tem que te falar também, né? É. Então vamos lá. Bora pro jogo. Melhor a mente, bora pro jogo.
É isso aí.
Nós vamos ficar bom nesse negócio também, tá? Porque a gente é rápido. Nós quatro aqui, vamos ó. Quatro. Nós, tá. Num instantinho, a gente vira bom nisso aqui também.
Então vamos lá.
Então, tchau. Até mais.
Valeu, pessoal. Boa noite.
Até o próximo mês.
Até mais.